de aniversário no último dia 23. A dona Valdir está no aniversário na data de hoje. Parabéns. E a dona Maria Odete está desejando a eles muitas felicidades, que Deus abençoe. Tá dado o recado. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Pelé, do Patrimônio Engenheiras Auri. Alô, Pelé, bom dia, tudo bom, tudo certinho, tomando aquele cafezinho jesuítas, né? Quem sabe aparecemos por aí logo mais daqui a pouquinho, tá bom? A Dilma Bonani do Ramaú também tá sintonizado com a Vale Verde, confirmando sua audiência. Bom dia, bom dia. Tem mais gente sintonizado com a gente. É, a participação, deixa eu ver aqui, tô indo pra Medianeira, carnear um porco, né? Oferecendo a música pro Dair, Zenil e família. Estamos ligadão na Vale, ligados na Vale Verde. É o Odacir. Ô, Odacir, tá tudo bom, tudo certinho? Que vocês tenham aí uma boa viagem, tá bom? Tem mais gente sintonizado. Juarez do Patrimônio Unice também tá sintonizado com a Vale Verde. Tá oferecendo aí a programação para sua esposa, né? Com muito amor e carinho. Valeu, tudo de bom para você, esposa Maria Santana.
Seu preço, todo santo tem seu dia. Mundo velho está mudado de quando os avós viviam. Quando a palavra de um homem mais que dinheiro valia. Pra se firmar um negócio, documentos não havia. Arrancava um fio da barba e dava por garantia. Não usava documentos como nos tempos atuais. Para tratar com um homem costumavam pensar mais. Porém, se desse a palavra, por nada voltava atrás. Honrava o que dizia, mesmo com riscos fatais. Hoje a palavra de honra manter ou não, tanto faz. Hoje tudo tá mudado, pra ninguém isso é segredo. A moral de certos homens tá servindo de brinquedo. Quando fala, volta atrás, muda a verdade por medo. São simples montes de gelo que se passam por rochedo. Pra encontrar muitos deles não precisa sair cedo. Mas o tempo passa, mas se perde a tradição. Filhos de homem direito, perde o nome em tabelião. O bom conceito que herdaram se vai nos golpes que dão. Não importa a honra da casa, querem ser mais do que são. Pra se andar nas alturas, deixa morar lá no chão.
Sete e quarenta e seis.
Quatro Pontes. Ouve.
Ouve a Vale Verde.
Também da mesma sina se queixa, querendo viver comigo, mas o destino destino não deixa. Que bom se a gente pudesse arrancar do pensamento a saudade na noite do esquecimento, mas a sombra da lembrança é igual à sombra da gente pelos caminhos da vida, ela está sempre presente. E não me faça querer um amor impossível. Se o lembrar nos faz sofrer, esquecer é preferível. O que adianta querer bem alguém que já foi embora? Uma estrela que foge ao romper da aurora. Arranque da nossa mente horas distantes vividas, estradas que um dia foram por nós percorridas. Apague com a mão do tempo os nossos rastros deixados, como flores que secaram no chão do nosso passado.
Sete e quarenta e nove.
Altamira do Paraná, ouve.
Ouve a Vale Verde.
Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazia, era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, a lembrando daqueles tempos que não mais vai de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração amigo Chico Mineiro, caboclo bom decidido, na viola era delorido e era o peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motim, viajemos mais de 10 anos vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. Caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajamos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passamos a noite divino. A festa tava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de compra boiada, mataram meu companheiro, acabou o seu
da viola, acabou seu Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois era unido. Quando vi seu documento, me cortou meu coração. Vim saber que o Chico Mineiro
sete e 53.
Formosa do Oeste ouve.
Ouve a Vale Verde.
Trago na lembrança quando era criança, morava na roça, gostava da troça, do monjolo d'água, da casa de tábua. Quando o sol saía invernado, eu subia pras vacas leiteiras tocar na mangueira. Fui moleque sapeca, levado da breca, gostava da viola, ainda ia na escola. Eu ia todo dia numa égua turdia.
Cidade, saí da escola, era rapazola, deixei de estudar, fui caixeiro num bar. 30 mil reais por mês pra servir o freguês, vendendo cachaça, aturando ruas. Pra mim só foi boa, minha patroa, vivia molado com meu ordenado. Trabalhei 7 meses, recebi só uma vez. Eu não via dinheiro, entrei de pedreiro pra aprender ofício, mas foi um suplício, sol quente danado, embolsando telhado. As cadeiras doía e eu me arrependia, mas não tinha jeito, era meter os peitos. No duro enfrentei, não me acostumei, sou um pouco retaco, meu físico é fraco. Só falar no trabalho, quase que eu me desmaio. Outro recurso, a viola é tão fácil, é só mexer nos traços, fazer moda boa quando o povo enjoa. Fazer modas dobradas e selecionadas pras festas que for não passar calor. Evitar de beber pra voz não perder dinheiro no bolso, vem com pouco esforço. Neste meu céu de anil, divertindo o Brasil.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
7:56.
Brasil.
Muito bem, já estamos de volta na programação do programa Festa na Roça. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para Tereza Cláudia de Quarto Centenário, tá na sintonia da Vale Verde, bom dia. A Penha Silva de Oliveira do Carajá também tá na sintonia, bom dia.
Bom dia, Vale Verde, e a Penha do Carajá, manda um alô para mim e pro Tiãozinho que estão tomando café ouvindo a Vale Verde. Tchau.
Tchau, obrigado. Deixa eu mandar um abraço aqui também, Luiz Belo do Primavera. Alô, Luiz, bom dia.
Bom dia, Vale Verde. Luiz Belo, de Primavera.
Certo.
É verdade mesmo o que o marido de Joana falou. A Vale Verde é a melhor rádio mesmo.
Valeu, irmão.
O meu rádio tá com uns 3 anos com o ponteiro. Travou na Vale Verde.
Já colou o ponteiro.
Não roda nem pra frente nem pra trás.
Ô, oh, coisa boa, hein?
Tão boa que é a Vale Verde.
Valeu.
Não tem rádio pra bater no Vale Verde, é verdade.
Oh, que beleza.
Parabéns pra Vale Verde.
Valeu.
Bom dia.
Bom dia, Luiz Belo de Primavera, obrigado aí pelo carinho com a Vale Verde, tá bom? Sebastião Almeida, Engenheiro Azauri, bom dia.
Bom dia, Vale Verde, Rádio da Família.
Bom dia.
Bom dia, Damião.
Bom dia.
É o Sebastião do Azauri.
Certo.
Se possível, a música com Goiânia e Paranaense, o celular e a Bíblia. Obrigado.
Valeu.
Tudo de bom.
Tudo de bom pra ti também, pra todos do Engenheiro Azauri, a Josefa Maria Santana de Perobal, bom dia.
Bom dia, Vale Verde, quem nos fala aqui, Josefa de Perobal.
Certo.
Toca pra mim com Milionário José Rico, do mundo nada se leva. Ofereço para vocês, todos da rádio, da Vale Verde, ofereço para todos de Jesuíta, para todos de Alto Piquiri, e ofereço para toda a turma aqui de Perobal, para todos os avós e avós do mundo inteiro. Deus abençoe, bom dia.
Bom dia, tudo de bom para você também, tá bom? Deixa eu atender mais ouvinte, o Zequinha, bom dia.
Bom dia, Vale Verde. Quer que tu manda para mim? Eu tenho outro Robertinho, soldado sem farda. Ofereço para meu amigo Derlin de Jesuíta e para todos os amigos, para você e minha família. Um abraço, meu bem. Fica com Deus.
Valeu, tudo de bom. Deixa eu mandar um abraço aqui também, sintonizado com a Vale Verde, a Ivani, oferecendo a programação para os avós Ivani e Alexandre de Cafelândia e para. Desejando um bom dia. Tá certo, Elisa Marques de Autônia também. Maria Vila Belém também sintonizado com a Vale Verde FM. Muito bem, tempo passa rápido demais. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do programa Festa na Roça, muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da audiência e por abrir as portas da sua casa, do seu carro, da sua propriedade ou do seu local de trabalho para estarmos juntos, né? Desde as 5 horas da manhã deste domingão do dia 26. A minha gratidão também aos nossos patrocinadores, né? Em especial a Calhas, ao Calhas DN, muito obrigado pela confiança e parceria. Obrigado também à direção da Rádio Vale Verde FM, a Rádio da Família, pela oportunidade de levar todos os domingos o melhor da música sertaneja raiz até você. Que Deus abençoe a sua semana, concedendo saúde, paz e proteção e muitas conquistas. Continue com a sintonia da Vale Verde FM, porque a nossa programação segue feita com muito carinho para você, tá bom? Eu sou Damião Xavier, agradeço de coração pela companhia. Espero você no próximo domingo, a partir das 5 da manhã, para mais um encontro no programa Festa na Roça. Forte abraço, fiquem com Deus e até domingo que vem. Valeu, tchau, tchau.
obrigado por ter participado da nossa Festa na Roça. Bom domingo. ZYD 430, 96,5 MHz. Rádio Vale Verde FM, Jesuítas e Assis Chateaubriand, Paraná. Direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, começa agora a Santa Missa com o Padre Reginaldo Manzotti.
A graça, a paz de Deus que é nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo com o Espírito Santo esteja com todos vocês.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
O grande questionamento hoje: o que é mais importante na tua vida? O que realmente é um tesouro na tua vida? Nosso Senhor, não no, na liturgia de hoje, mas ele disse: onde está o teu tesouro, está o teu coração. Aqueles que encontraram no reino dos céus a pérola, encontraram no reino dos céus o tesouro escondido, buscam veementemente. Mas exatamente, porque às vezes isso não acontece em nossa vida, nós nos distraímos em falsos valores, em buscas erráticas, em procuras que não nos levam à felicidade. Vamos pedir perdão a Deus pelas vezes em que nos deixamos enganar pelas falsas promessas. Confessemos os nossos pecados.
Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor.
Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Amém.
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
E alegres por estarmos reunidos e juntos celebrarmos o dia dos avós, São Joaquim, Santana, os patronos dos idosos e dos avós, cantemos com alegria o hino de louvor.
Céus, paz na terra aos seus amados, a vós louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, Pai de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos.
atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Amém.
Oremos, rezemos pelos nossos avós, vivos ou falecidos. Quero colocar diante de Deus as pessoas que estão aderindo à nossa ação, ajude a pintar a casa da mãe. Louvando a Deus nosso Senhor. Também colocando diante de Deus os nossos associados da obra Evangelizar é Preciso, citando estes eu rezo por todos. Ana Lúcia Trentini do Nascimento, Altinópolis, São Paulo. Ednei Gabriel Gomes dos Santos, Blumenau, Santa Catarina. Jordana Guilherme Soares, São Gonçalo do Amarante, Ceará. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam. Sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém. Amém. Liturgia da Palavra. A palavra de Deus é o tesouro da sabedoria divina. Atentos, ouçamos.
Leitura do primeiro livro dos reis. Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão, em sonho. Durante a noite, ele disse: pede o que desejas, e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: já que pediste esses dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
O responsório de hoje é o Salmo 118, e sua antífona é: como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Todos.
Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra.
Salmodiemos.
Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Vossa lei, vossa palavra. Esta parte que escolhi por minha herança,
observar vossas palavras, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Vossa palavra, maravilhosos são os vossos testemunhos, eis porque meu coração os observa. Vossa palavra ao revelar-se me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ponho-me a ouvir o que o Senhor dirá. Ele vai falar de paz. E pela minha voz e pelas minhas mãos, Jesus Cristo vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim, Acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendes? Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, o mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados.
Amém.
Quem poderá resistir se o poder de Jesus recai sobre nós? O sangue.
Quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui neste lugar?
Põe a mão no seu coração agora e cante.
Quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui neste lugar?
E eu começo assim a homilia porque é o último domingo do mês de julho, e no mês de julho se celebra o preciosíssimo sangue de Cristo, que é muito representado na tradição, que os anjos recolhem o sangue de Cristo na cruz. E quem poderá resistir, ou qual graça não nos será dada, se o próprio sangue de Cristo está sendo derramado sobre nós? Também aqui está a imagem gloriosa de Nossa Senhora do Carmo. E todo mês de julho, nós da obra Evangelizar, por mais que o dia 16 de julho, dedicamos a Nossa Senhora. Nossa Senhora do Carmo,
rogai por nós. Quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui neste lugar?
E sobre os avós, sobre os idosos, nessa jornada mundial falarei depois. Nesse primeiro parte da homilia, quero dizer que com o evangelho de hoje nós terminamos o capítulo 13 de Mateus, e por pelo menos dois domingos, quem é de missa dominical, Jesus falou em parábolas. E terminamos hoje, neste domingo, essas parábolas de Jesus. E hoje ele nos conta três. As duas primeiras estão intimamente ligadas, só muda as figuras. A terceira tem a ver com o domingo passado, mas atentos. Jesus está falando do reino dos céus. O que é o reino dos céus? É o reino de Jesus Cristo. O reino, justiça, solidariedade, tudo que você vê de aquilo pelo qual Jesus viveu, lutou, morreu e ressuscitou, é o reino de Deus. Justiça, misericórdia, piedade, perdão, compaixão, caridade, e tudo resumido numa palavra: amor. E ele diz: quem descobre isto, quem descobre esse valor de ser cristão, discípulo de Jesus, encontrou tudo. Não é à toa que São Paulo vai dizer lá nos seus evangelhos, nas suas cartas: para mim o importante é Cristo, o resto é lixo. É nessa linha que Mateus nos escreve essas parábolas. Jesus dizendo: quem encontrou o reino dos céus é como alguém que encontra um tesouro escondido numa terra. Você vai falar: mas isso não existe. Existe sim. No tempo de Nosso Senhor, nós temos que entender que antigamente os povos brigavam muito e havia muito saque. Chegava e dominava. Aqueles que estavam sendo saqueados enterravam as suas pratas, os seus ouros, as coisas valiosas no chão, para o inimigo não pegar, e embora, fugiam. Às vezes não dava tempo de carregar. O problema é que eles esqueciam onde estavam, ou às vezes não tinham possibilidade de voltar. Anos depois, de repente, um agricultor, batendo uma enxada, batendo uma ferramenta, encontra um tesouro escondido. Então, Jesus sabia disso. E ele diz que quem encontrou o sentido de viver em Cristo é como alguém que tem uma terra que pode até ser árida, não presta para nada para lavoura, mas descobriu que tinha um tesouro escondido. Então ele vai, ele faz de tudo para comprar. O qual é a mensagem aqui? Sendo bem resumido, quem encontrou Cristo, tudo mais fica secundário. Os valores de Jesus se tornam prioritários na vida. A segunda parábola vem na mesma linha. É como um comerciante de pérolas. E temos que lembrar que no Oriente a pérola era tida como das maiores riquezas. E a pérola perfeita valia muito. Então quem encontrou Cristo é como encontrar uma pérola valiosíssima. E às vezes só a pessoa sabe. Então ela vai e vende tudo que tem para ter a pérola. Mas veja bem, veja que interessante. De repente, uma família encontra a pérola, encontra o terreno com o tesouro e começa a vender casa, e vende o sofá, e vende o carro, porque ele quer comprar aquele terreno. Os vizinhos vão falar: esse cara está louco, esse cara está fora de si, está louco, vai abrir mão de tudo para comprar aquele terreno que não dá para plantar nada, tudo quebrado. Mas ele sabe que tem um tesouro. Às vezes, quando nós encontramos Cristo, as pessoas olham para nós e diz: o que mudou nessa pessoa? Está louco? Não sai da igreja, serve a igreja. É, aos olhos humanos é uma loucura. Gente, tem gente nesse santuário que vive isso aqui 24 horas. Tem pessoas que se dedicam a fazer o bem na caridade, que você olhando de fora, você fala assim: meu Deus, essa pessoa não tem mais o que fazer, só fica ali fazendo essas coisas. Compreenda que às vezes servir a Deus é um pouco de loucura para quem olha de fora, não motivado pela fé. Mas a pessoa encontrou a pérola, Jesus Cristo. Encontrou o terreno com tesouro, Jesus Cristo. A pergunta que fica nessas duas primeiras parábolas: qual o teu tesouro? O que te traz realização? O que é valioso na sua vida? Às vezes a pessoa nem tem a família como valor, Porque quando a pessoa tem a família como maior valor, ela se sacrifica, ela se esforça, ela não mede horas, ela não mede renúncias, porque ama. Quando há amor, a renúncia não tem peso nenhum, não é renúncia. Então, qual o meu tesouro? Qual o teu tesouro? Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Nesse contexto, eu vou para a primeira leitura. A primeira leitura é lindíssima. Nós estamos falando da leitura de Salomão, o filho de Davi. Davi morreu mais ou menos no ano 920 antes de Cristo. Quem herdou o seu trono foi Salomão. Davi deixou sim um reino já unido, o reino do norte com o reino do sul. E Salomão era muito novo. E de repente ele vai a Gabaon e tem um sonho. E no sonho Deus pergunta para ele: o que você quer? Eu te darei. O que realmente você quer? Esses dias eu pregava sobre Maria Madalena. Porque choras? O que procuras? Volto à pergunta: o que procuras? Salomão, o que você quer? Se hoje Deus dissesse para você: o que você quer? Salomão podia ter dito: olha, que todos os meus inimigos sejam derrotados, que o meu reino seja o mais esplendoroso, que o meu reino seja um reino onde realmente haja prosperidade. Salomão pediu a pérola. Salomão pediu o tesouro escondido na terra. E o que ele disse? Senhor, eu sou muito jovem. O que eu te peço? Sabedoria para discernir entre o bem e o mal, e para ser um bom governante para meu povo, para que eu reine com justiça. Percebe que Salomão não pede nada material. Já fica um segundo questionamento: o que temos pedido para Deus? Livra-me, Senhor, daquela dívida. Tira-me, Senhor, a unha encravada. Ajuda-me, Senhor, com aquele fulano, beltrano, ciclano. Se você perceber, a gente pede muito bens materiais. E Salomão aqui mostra que ele descobriu a pérola. E a pérola: Senhor meu Deus, tu me fizestes reinar sobre o meu servo no lugar de Davi, meu pai. E é por isso que eu te peço: me dê dons para discernir entre bem e o mal, um coração compreensivo capaz de governar o meu povo. Por isso Deus disse: sim, Salomão, não só te darei a sabedoria, como nenhum outro reino tem, mas eu te darei também, além do que você me pediu, riquezas. Lhe darei um coração sábio, como não houve nenhum outro. O segundo questionamento: onde está o teu tesouro para estar o teu coração? É o primeiro. O segundo: o que você tem pedido para Deus? Escolha bem. E não limitemos as nossas orações somente em petição material. É muito pouco. Isso, com um pouco de empenho, a gente vai. Pede para Deus aquilo que só Ele pode nos dar: sabedoria, discernimento, iluminação. Gente, isso só Deus pode nos dar, porque Ele é a fonte da sabedoria. Assim passamos para a terceira parábola. Quando Jesus, se você lembrar, domingo passado, eu pregava. Se você, é fácil, joio, trigo. Senhor, tem trigo, tem joio no meio do trigo, vamos arrancar o joio? Não, não arranque, espere crescer. Porque a hora que de arrancar o joio, a raiz pode arrancar o trigo junto. Deixa crescer. Mostrava, não é a morosidade de Deus, a misericórdia de Deus. Jesus retoma este tema quando fala a terceira parábola. Que o reino dos céus é uma igreja, que na verdade, já estou interpretando, é uma rede armada. Quando você arma uma rede, tem alguém, algum pescador aqui? Levante a mão. Alguém já pescou de rede? Ninguém? Ah, piazada de pédio. Pois é, quando você arma uma rede em alto mar, ou num rio, espinhel, que seja, ou na tarrafa, vem peixe bom e peixe ruim. Só que a igreja é essa rede que não faz distinção, que não é hora de jogar fora o peixe ruim, como não é hora de arrancar o joio. Lembra que eu te expliquei e retomo: o joio, biologicamente, na botânica, nunca será trigo, mas a pessoa não é joio, a pessoa é pessoa. Ela pode sim, pela graça de Deus na conversão, se transformar em trigo. O peixe ruim nunca será peixe bom, isso no mundo animal, mas o ser humano é diferente. Pela graça de Deus, Deus espera, e por isso que ele acolhe na igreja, a rede é a igreja, que a pessoa, pela graça de Deus, possa se transformar em algo bom. Aqui está a misericórdia de Deus, a espera de Deus. E como é bom que Deus tenha paciência para conosco. Como isso é importante, essa misericórdia. Porque pode ser que hoje a nossa pérola seja acumular bens, mas quem sabe, por uma graça divina, uma fagulha do Espírito Santo, a gente perceba que isso não é mais importante. Como disse Jesus: que vantagem tem um homem ganhar o mundo inteiro em bens materiais e perder a sua própria vida? Talvez hoje na nossa história nós estejamos apequenados num relacionamento e, infelizmente, por dependência emocional, por estar num relacionamento tóxico ou por baixa autoestima, aquela situação, não gosto da palavra usar situação, aquela circunstância, aquele momento, aquela pessoa me parece a pérola e eu invisto minha vida naquilo. Mas pode ser que, pela graça de Deus, num processo de conversão, às vezes precisa de uma análise, às vezes precisa de levar uns escorregões, uma puxada de tapete, a pessoa acorda e percebe: não, isso não é a pérola da minha vida, isso não é o meu maior tesouro, existe algo maior. Então Deus sempre espera que o encontremos. E quando eu falo encontrar Cristo, é o seu reino, justiça, amor sem interesse, amor verdadeiro, solidariedade. Isso não é sabedoria de Salomão? Termino essa primeira parte da homilia fazendo o terceiro questionamento: em que fase você está? Em que fase eu estou? Já descobri ou ainda não o verdadeiro tesouro? A última parte da minha homilia, eu quero lembrar que nós estamos no sexto dia mundial dos avós e das pessoas idosas. Sexto, padre, tão recente, sim. Foi instituído pelo Papa Francisco. E neste ano, o Papa Leão usou um termo lindíssimo. Ele escreveu uma carta, eu tenho falado no rádio sobre isso, Isaías, capítulo 49:15, e ele diz aos avós e aos idosos, é lindo isso, Deus dizendo: eu nunca te esquecerei. Repita comigo: eu nunca te esquecerei. De novo:
eu nunca te esquecerei.
Deus dizendo que às vezes a família te esquece, o mundo te esquece, porque você já não produz, já não tem mais agilidade, já não tem mais a graciosidade. Às vezes você, avô, avó, não necessariamente são idosos, hoje tem muitos avós, muitos novos, mas aqui os dois estão contemplados, avôs, avós, idosos, Deus nunca te esquece. E ele continua dizendo que Deus tem um amor incondicional pela pessoa em todos os momentos da vida, inclusive na fase da maturidade. E isso faz com que nós lutemos para combater o esquecimento. Que hoje, Papa Leão XIV, que tem um jeito muito peculiar, eu estou procurando esse jeito peculiar dele falar, são poucos textos dele ainda, análise minha, eu ainda não cheguei, mas ele fala com uma clareza, mas uma serenidade, um bisturi, mas ao mesmo tempo uma poesia linda. Ele fala contra o anonimato e a solidão, alertando, gente, o mundo está envelhecendo, nós estamos ficando idosos, nós já somos idosos, mas parece, a partir de uma idade, acredite nisso, você se torna invisível para o outro. Você já percebeu isso? Você se torna invisível para a família, quando não um estorvo. Por isso, o Papa insiste, não deixar os idosos, os avós no anonimato, nem na solidão. Faz um apelo aos jovens para que tenham gestos concretos de proximidade, uma cultura do encontro, visitar os avós, acolher os avós, acolher os idosos. Fala que a igreja é mãe de todos. E fala para todos os idosos e avós, não tenham medo da sua fragilidade. Isso é lindo, né? Não tenham medo da sua fragilidade. Lembra, você pode estar idoso, pode ser avó, pode não estar mais produzindo tanto, mas você tem a sua identidade. A sua identidade continua. E ele diz, terminando, sobre a importância da oração, da intercessão pela paz. Mas a grande mensagem é que Deus nosso Pai nunca deixa de nos ver. Feliz dia dos idosos, feliz dia dos avós, que São Joaquim e Santana abençoe a todos. Amém. Ainda, e só para terminar, gostaria de lembrar que existe na igreja uma pastoral formidável chamada PPI, Pastoral da Pessoa Idosa. Sou muito próximo e fui escolhido para ser embaixador da Pastoral da Pessoa Idosa. Então quero fazer um apelo. Se na tua paróquia não tem a pastoral da pessoa idosa, peça ao padre para implantar. Existem muitos idosos que vivem na solidão. Se tem, que você se apresente como um agente da pessoa idosa. Porque visitar os enfermos, os idosos, é sem dúvida uma obra de misericórdia. Amém. Creio
em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Elevemos confiante as nossas preces, dizendo: Senhor, dai-nos a vossa sabedoria todos.
Senhor, dai-nos a vossa sabedoria.
Para que a Igreja continue a anunciar com coragem o Evangelho e ajude a humanidade a descobrir que Cristo é o verdadeiro tesouro capaz de dar